Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade, vamos dar início aos nossos trabalhos e antes de entrarmos no ponto de debate com o Governo, a senhora secretária Maria da Luz Rosinha tem várias informações a prestar. Faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar a não admissão do projeto de resolução 625 do Chega, a não admissão do projeto de lei 481 do Chega e agora os projetos de resolução, a aceitação, a entrada dos projetos de resolução 681 do PEV, 678 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, 677 do Bloco de Esquerda, 680 do PSD, 683 do PSD, 682 do Bloco de Esquerda, 690 da Iniciativa Liberal, 691 do PCP, 692 do PSD, 689 do Bloco de Esquerda, 688 do PSD, 687 da Iniciativa Liberal, 686 do PEV, Projeto de Lei 555 do Bloco de Esquerda, 556 dos partidos Partido Socialista, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PAN e PEV, Projeto de Lei 554 do CDS-PP, 553 do PSD, Projeto de Resolução 685 do CDS-PP e 684 do CDS-PP. Terminei, Sr. Presidente.
Terminou, Sra. Deputada. Vamos então começar os nossos trabalhos do ponto de vista do debate. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rio, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. A questão que eu lhe trago aqui, ou o tema que eu lhe trago aqui, admito quase que possa ser classificado como o tema mais importante que eu aqui poderia trazer, ou que algum de nós aqui poderia trazer, e tem a ver com a evolução da taxa de mortalidade em Portugal. O PS, no Governo, concentrou no Serviço Nacional de Saúde os esforços de combate à pandemia, dizendo, e bem, eu concordo, que se travarmos a expansão da pandemia, travamos também a mortalidade, porque o Serviço Nacional de Saúde estaria capaz de responder. O que acontece é que a taxa de mortalidade em Portugal tem evoluído de uma forma absolutamente dramática. Entre o dia 2 de março e o dia 20 de setembro, são as últimas estatísticas que existem, morreram em Portugal cerca de 64.100 pessoas. Esse número corresponde a mais 7.100 pessoas, 7.100 óbitos mais do que aquilo que foi a média dos últimos 5 anos. Mais 12,5% de mortes em Portugal em 2020, de março até agora, para lá daquilo que foi o normal nos últimos 5 anos. Poder-se-ia dizer, então, que a responsabilidade está na pandemia. Não está, porque da pandemia apenas morreram, da Covid, apenas morreram 1.920 pessoas. Portanto, há 5.200, mais de 5.200 pessoas que morreram de outras patologias que não da Covid. Isto significa que morreram, de uma forma que não tem nada a ver com a pandemia, mais 9,2% de pessoas do que aquilo que aconteceu nos últimos 5 anos. Isto é, em princípio, para mim, das coisas, dos problemas mais importantes que eu poderia colocar a um Governo de Portugal. E por isso a minha pergunta inicial é se o Governo tem consciência da evolução da taxa de mortalidade em Portugal, se não acha que isto é grave, e achando que é grave, o que é que o Governo está a fazer, ou pelo menos, no mínimo, o que é que o Governo está a pensar fazer para contrariar esta evolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. O que lhe poderei facultar é um estudo preliminar que existe sobre o excesso de mortalidade em Portugal no período de janeiro a julho deste ano, onde refere, em particular, a incidência da elevada temperatura e as ondas de calor, como podendo haver uma correlação. É, como lhe digo, de qualquer forma, um estudo preliminar, mas poderei entregar-lhe e poderá ver as conclusões mais aprofundadas que aqui estão e as pistas de reflexão que estão abertas. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado Rui Rio, por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, se nós olharmos de uma forma mais fina para estes dados, verificamos um dado que é absolutamente esclarecedor. Morreram nos hospitais mais 7,8% de pessoas do que aquilo que é a média. Mas morreram fora do hospital mais 27% daquilo que é normal. O que significa que se mais 27% fora do hospital, o problema está na falta de assistência. E se nós formos ver os números entre janeiro e julho, que aliás referidos por vossa excelência há bocadinho, portanto nos primeiros 7 meses deste ano, houve menos 1 milhão de consultas médicas nos hospitais, representa menos 14%. Houve menos 990 mil, praticamente 1 milhão de episódios de urgência, menos 27%. Há muita gente que vai à urgência e não devia ir, não precisa de ir à urgência, isso é verdade. Mas isso não corresponderá seguramente a 27% das pessoas que vão à urgência. Ou seja, cada 4 pessoas que vão à urgência, uma não precisava de lá ir, não. Necessariamente há muita gente que precisava ter tido esse tratamento, essa assistência, e não a teve. Depois, as listas de espera agravaram-se e há casos com mais de 3 anos de espera por uma consulta. E aqui um dado também muito marcante, que é assim. Houve menos 99 mil cirurgias, são menos 24%. Mas dessas 99 mil, 6 mil eram cirurgias urgentes que não se fizeram. Portanto, a pergunta que temos de fazer é o que é que aconteceu a esses portugueses que precisavam de uma cirurgia urgente, 6 mil, e não tiveram. Necessariamente que alguns já não devem estar cá neste momento para nos explicar aquilo que lhes aconteceu, porque necessariamente não estarão entre nós. Nos cuidados de saúde primários, que é talvez ainda pior, os dados são ainda piores, há menos 4,7 milhões de consultas médicas presenciais nos centros de saúde. Uma quebra de 38%. E os centros de saúde? Há centros de saúde fechados, não sei se neste momento há, mas houve durante muito tempo centros de saúde fechados. Há alguns que estão abertos, mas não recebem as pessoas, empurram para os telefonemas, para o atendimento telefónico. E depois as pessoas queixam-se que telefonam para lá muitas vezes e ninguém atende. Ou então são os próprios centros de saúde que ligam às pessoas a dizer que a consulta que estavam à espera há não sei quanto tempo foi adiada por não sei quanto tempo também. E portanto, se calhar nós todos que estamos nesta sala temos condições, como costuma dizer o povo português, para nos desenrascarmos numa situação destas, a verdade é que o grosso das pessoas em Portugal não são capazes de se conseguir livrar desta situação e não têm assistência. E isto é para aqueles portugueses que têm médico de família. A verdade é que há 1 milhão de portugueses que nem sequer médico de família têm. E por isso a pergunta que eu faço, volto a repetir, que ações em concreto o Ministério da Saúde está a fazer para ultrapassar estes números e, acima de tudo, relativamente aos médicos de família. A promessa que o Sr. Primeiro-Ministro fez em 2016, que em 2017 todos os portugueses teriam médico de família, estamos em 2020, falta 1 milhão, para quando o cumprimento dessa promessa?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. O estudo que lhe referi aqui há pouco conclui que não há uma correlação entre a quebra da atividade e o aumento do número de óbitos registados neste período. De qualquer forma, é óbvio que com a pandemia houve uma quebra muito significativa da atividade assistencial. É também verdade que designadamente nos meses de maio, junho, julho, houve uma recuperação significativa. Em agosto, não, houve uma quebra de novo. Ainda não temos os números finais de setembro. De qualquer forma, se nós compararmos períodos homólogos de relativamente ao mês de agosto, por exemplo, nós verificamos que a assistência este ano não foi significativamente diferente de anos anteriores. Desde logo, no ano imediatamente anterior, uma redução de 3,6%. De qualquer forma, vou partilhar consigo o estudo. É a melhor informação que existe e que merece, naturalmente, o maior cuidado e a nossa maior atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Rui Rio. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não vou repetir a pergunta. Constato que há uma não-resposta, e uma não-resposta é também uma resposta, relativamente à promessa que fez em 2016, que até ao fim de 2017 todos os portugueses teriam médico de família e, portanto, não tenham. E não obtive a resposta de quando é que essa promessa poderá ser cumprida. Bom, mas há mais dados. E os dados, quanto a mim, eu olhei para o passado, falei do passado e agora falando do futuro. Falando do futuro, aquilo que eu considero mais grave são as falhas ao nível dos meios complementares de diagnóstico e de terapêutica. Estão-se a fazer menos exames, quebras da ordem dos 30%, menos análises clínicas, menos exames de radiologia, por exemplo, menos exames de cardiologia, está-se a fazer menos. Também está a fazer menos rastreio para o cancro, seja o cancro da mama, seja o cancro do cólon, seja o cancro do colo útero, por exemplo. Não com quebras de 30%, com quebras muitíssimo inferiores, mas, de qualquer maneira, os rastreios também a falhar. E depois, o que ainda é pior, porque aqui estamos a falar no diagnóstico, o que é pior é as listas de espera para tratamento. E, portanto, há alguém que tem um tumor maligno, que necessita de um tratamento e está em lista de espera para esse tratamento, na maioria dos casos, arrisco-me eu a dizer, é uma autêntica condenação à morte. E os médicos, eu próprio tenho ouvido médicos a relatarem que os doentes oncológicos estão a chegar às consultas, a chegar aos médicos, numa fase muito mais avançada do que aquilo que era normal. Ou seja, o tratamento dessas pessoas vai ser mais difícil, vai ser mais caro, paciência, mas acima de tudo vai ter menos êxito do que se as pessoas chegassem ou tivessem tido o tratamento a tempo e horas. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, este assunto, eu disse-lhe no início, era talvez dos assuntos mais sérios que eu aqui poderia trazer. E olhando às estimativas para 31 de dezembro do ano 2020, portanto, no fim deste ano, se nada for feito, se a evolução continuar a ser esta, nós teremos nos centros de saúde menos 10 milhões de consultas presenciais. Pode-me dizer assim, e acho que pode dizer, bem, 10 milhões, não é certo que assim seja, não. Podem ser 11, podem ser 12, podem ser 9, podem ser 8. É verdade. Mas será desta ordem de grandeza seguir a evolução que tem tido desde março. Teremos menos 2,2 milhões de consultas de especialidade nos hospitais. Pode ser um bocado mais, pode ser um bocado menos, mas a tendência é esta. E teremos 214 mil cirurgias a menos, isto numa evolução linear. E naquilo que mais importa, Sr. Primeiro-Ministro, teremos mais 12.800 a 13 mil mortes, das quais 9.500 seguramente não têm a ver com a Covid. E aqui faltam, nestas projeções, aqueles que aqui aparecerão por força de não terem tido o diagnóstico nem o tratamento. Portanto, o assunto que nós estamos aqui a falar é um assunto grave. Mais, os meses em que se morre mais em Portugal é entre abril e outubro. E nós estamos a trabalhar, morre-se menos em Portugal é entre abril e outubro. E nós estamos a fazer projeções com isso, com esses números. Portanto, se metêssemos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e o próprio março em parte, a evolução ainda pode ser pior. Portanto,
obrigado,
para senhor,
terminar
rapidamente, é só dizer o seguinte que é importante. É evidente que nós estamos aqui num debate político de oposição e governo, mas aquilo que para mim é mais importante é através